Fala galera do Inspirando Jovens de Sucesso, tudo bem com vocês? A gente foi surpreendido por um convite inesperado aí, uma live para bater um papo com vocês hoje, falar um pouco sobre renda passiva, mercado financeiro, sobre como você ganhar din-din com um projeto muito massa, um projeto irado, um projeto que aí praticamente está saindo da casa, né? E tá aqui dentro já o nosso brotherzaço, estudante rico, deixa eu chamar ele aqui. Hoje a gente vai falar de mercado financeiro. Mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas aqui pra gente. Só um minutinho, deixa eu chamar o meu brother. Você pode ganhar dinheiro no mercado financeiro. O papo de hoje é esse. Fala,
Fala, Luiz. Beleza, cara? Tudo bom?
Tranquilo, mano? Vamos falar de dinheiro? Tudo bom, é isso?
Hoje a gente, pra gente falar de dinheiro, né? Fica de um bom desse pessoal aí.
Eu também já trabalhei no mercado financeiro. O Wellington hoje trabalha, mexe direto na bolsa mesmo. O cara na veia, né? E antes da gente entrar nos assuntos que interessam, cara, sobre bolsa de valores, mano, o que está acontecendo com o mercado, cara? Que a gente só escuta, ninguém sabe o que é, mas a bolsa está subindo, a bolsa está caindo, tal, não sei o quê.
É, cara, assim, no curto prazo, isso é bem comum, né? A bolsa ela subir e cair, né? Ainda mais quando tem muita instabilidade política, como a gente está, né? É reforma da Previdência, aprova ou não aprova. Isso traz muita instabilidade para nossa bolsa, né?
Isso que eu queria perguntar para você agora. A galera que investe mesmo na bolsa tem essa preocupação de curto prazo. Mas é assim.
No curto prazo, sim.
Então, mas qual é a grande preocupação? Tipo, você está preocupado? Assim, se a bolsa está subindo, está caindo? Qual que é a sua preocupação?
Sim, eu me preocupo muito, porque eu sou operador de curto prazo. Então, eu compro uma empresa hoje e minha pretensão é vender amanhã. Então, se no meio desse intervalo tiver alguma coisa, algum imprevisto, vai me fuder. Tipo um dia, acho meio atrasado, que o Bolsonaro falou que a Petrobras... Ele fez algum pronunciado da Petrobras. E eu tinha acabado de comprar a Petrobras.
E aí, tipo, você
ideia era vender no outro dia.
A informação tá rolando, né?
É, tem que saber. Você tem que estar muito antenado sobre tudo que acontece. Tudo sobre política, sobre as próprias empresas. Entendeu? Se você realmente quiser.
E hoje, quem mexe com bolsa de valores, assim, quem mexe, onde que se informa, né? Como que começa esse interesse na bolsa de valores, cara? Porque, assim, eu recebo mensagem da. Eu gosto de receber mensagem da Folha, da Exame e da Carta Capital, para ter uma média ponderada ali do que tá acontecendo, né?
Sim.
Hoje a gente não pode ler só mais uma fonte de informação, você tem que ler várias e tirar uma média ponderada do negócio, né?
Isso mesmo, cara, isso mesmo. Ó, primeiro, pra quem tá querendo começar, a gente do Estudante Rico, a gente tá produzindo alguns conteúdos sobre bolsa de valores. O básico da bolsa você encontra muito fácil aí no Google e no YouTube, tá?
O site da Bovespa é um site bom pra você procurar informação?
Sim, o site da Bovespa tem bastante conteúdo. O site da InfoMoney, eles têm bastante conteúdo também. Aí tem conteúdo gratuito. As corretoras, as próprias corretoras, eles têm conteúdos gratuitos também sobre conteúdo básico. A Tolo Radar, o conteúdo deles é muito bom. Ali você vai encontrar tudo que você quiser sobre bolsa, você vai encontrar algum artigo falando na Tolo Radar. A Rico também, a corretora Rico, tem uns vídeos gratuitos lá que dá pra você tirar uma base bacana sobre a bolsa.
Cara, entendeu? E assim, você... Assim, o que você indica? Porque assim, quanto mais você lê, mais você se informa. É bom ou às vezes atrapalha também o meio do processo, cara?
Cara, atrapalha. Assim, primeiro, você vai ter que aprender sobre que tipo de operações você quer fazer na bolsa. Porque assim, quando você entra na bolsa de valores, você tem diversos tipos, você consegue investir de diversos modos. Você tem um modo investidor, que é mais longo prazo, que é a pessoa que não tem tanto tempo de ficar na frente do computador. Então, ele consegue fazer uma análise aí, mercado fechado, à noite, no final de semana. E dentro da semana, ele só dá ordem de compra. Aí, dentro disso, você consegue trabalhar uma análise fundamentalista, que é uma analisar os fundamentos da empresa, investimento aí de longo prazo, sabe? Esse é um tipo de operação que você consegue fazer que eu gosto muito. Longo prazo, eu gosto muito. É só, tipo, eu gosto muito porque,
pode falar.
Assim, na minha comparação, eu vi que o curto prazo ele vai te dar uma grana bacana, só que o longo prazo ele vai te dar uma grana muito maior e você vai ter uma estabilidade muito maior também. Entendeu? Porque,
assim, cara, uma coisa que é interessante, assim, tipo, sei lá, 90% das pessoas gostam de se informar só o que acontece na política, né? Mas eu, por exemplo, não só já atuei no mercado, já fui credenciado pela Anbima e tudo mais, e eu vejo uma coisa que falta, principalmente na gente, são as análises de balanço, né? Tipo, as análises realmente, tipo, você pegar qual que é o valuation da empresa, né? Qual que é o valor de mercado dela e quanto ela vale na bolsa de valores hoje, né? Tipo, você olhar os balancetes contábeis, né? Tipo, eu vejo que existe um comparativo muito grande lá nos Estados Unidos do valuation com o valor patrimonial, né? Tipo, e aqui no Brasil a gente só fica, tipo, especulativo total, né, cara? Totalmente especulativo. O que você acha, velho?
Assim, cara, eu não trabalho com análise fundamentalista, análise da balança, análise da empresa. O que que eu faço? Eu analiso o gráfico da empresa. Só que eu gosto de analisar o gráfico dela um período mais longo. Então, eu vou pegar o gráfico da empresa, eu vou colocar no gráfico semanal e eu vou identificar alguns pontos de entrada. Eu identifico umas figuras que o gráfico vai formar. Aí, eu achar um gráfico que está formando aquela figura, eu vou determinar se eu vou comprar ou eu vou vender essa empresa. Entendeu?
Legal.
E eu faço, cara, esse tipo de análise.
Só para começar, como saber qual o seu perfil de investidor? Antes de você falar, cara, eu acho muito interessante essa pergunta, porque eu trabalhei num dos grandes bancos aqui do país e a gente sempre ia avaliar qual que era o perfil do cara, né? E às vezes a gente olha um cara que é totalmente arrojado, ele tá, tipo, na poupança, ele tá, tipo, investindo. Às vezes, tem alguns investimentos muito interessantes, né? Investimento atrelado ao tesouro, investimento atrelado à inflação, enfim. Sim. Você consegue fazer vários investimentos atrelados, né, cara? Então, interessante, porque a gente só tem realidade de investimento e tal, de renda fixa, né? E a gente tem ou de bolsa de valores. A gente não sabe, por exemplo, o que que é um investimento swapado, o que que é uma opção de venda, uma opção de compra. A gente não tem ideia de como que é trabalhar com commodity. Enfim, a gente não tem ideia de como é complexo o mercado de investimentos, como consegue mexer várias variáveis de acordo aqui com o que o Gabs perguntou.
Sim. Tem ativos financeiros para qualquer tipo de perfil. Você tem aí uma pessoa mais conservadora que não está disposta a arriscar muito o seu dinheiro, ele vai para a renda fixa, vai te dar aí uns juros todo mês, uns juros todo ano. É certeza que você não vai perder aquele dinheiro. Se você perder, você vai ter lá um fundo garantido de crédito que vai te garantir. E tem as pessoas que têm um perfil mais arriscado, que está disposto a arriscar um pouco mais de dinheiro, porém tem um pouco mais de lucro em cima desse dinheiro, entendeu? Assim,
Uma coisa importante também, né, cara, é exatamente isso que você falou, você saber a realidade do mercado. Porque, galera, não cai num banco, não, que te oferece 2% de juros ao mês no LCI, tá ligado? Porque isso não existe, velho, dinheiro barato e fácil. Não existe mais. A taxa de juros está 6,5%. 6,5% tá ainda?
6,5%, isso, 6,5%.
A taxa de juros está 6,5%. Quando a taxa de juros estava 14%, a gente conseguia até ganhar 1% ao mês. Isso. Mas agora, meu amigo, na renda fixa, só se você fizer operação estruturada de mercado de crédito, não é verdade?
Isso. Você vai ter que arriscar um pouco mais. Se você quiser aí ganhar 1% ao mês ou um pouco mais que isso, você vai ter que arriscar um pouco mais. Porque na renda fixa aí, você vai pegar aí 0,5, 0,6 ao mês. Você não vai conseguir pegar. Você vai pegar um pouco mais do que a poupança te paga. Entendeu? Ainda vai estar acima da inflação. Isso, você vai conseguir acima da inflação, já é uma coisa importante, né?
E você tem que saber deixar sobre o mercado futuro. Eu lembro, cara, eu lembro uma época, daqui a pouco eu vou responder aqui a do Will também, daí você responde. Mas eu lembro uma época que, não, cara, eu espero que, não espero que a gente viva isso de novo, mas o corte da taxa de juros foi tão forte que a renda fixa, a marcação a mercado dela, tipo,
comeu e aí renda fixa deu negativo, cara. E inflação deu positivo. Deu muito positivo. Daí, tipo, deu 20%, tá ligado? Daí a galera, todo mundo foi pra inflação. O que acontece? Mercado inflacionado, bum. Né? Enfim. E aí, só respondendo um pouco o que o William falou, casas de pesquisa de investimento como Suno e Imperials realmente vale a pena? William, cara, eu acredito que esse tipo de informação, na verdade, ela é enviesada, mas todo tipo de informação é enviesada. Você, na verdade, tem que ler esses tipos de material para entender o que, que esses caras estão querendo passar ou qual é a mensagem que a galera que esses caras defendem quer passar. Meu, pensa estrategicamente. Antes de você ler a Imperials, vê aonde eles investem. E aí você vai começar a ver que eles defendem aonde eles investem, velho. Não, e não tá errado isso.
Sim, essas empresas, eu gosto de muito analisar o dinheiro delas. Onde que ela coloca o dinheiro delas? Ela realmente investe esse dinheiro no que elas falam? Porque você tem bastante empresa aí que vai te dar, vai te prometer ganhos absurdos. E você vê o dinheiro delas, o caixa delas. Ela realmente investe na bolsa, investe nesses ativos? Porque se ela tem esses valores, ela vai, lógico que ela vai colocar o valor do dinheiro dela nesses ativos, né? Esse é o meu modo de analisar essa empresa.
Tô parando para mandar um beijo pro Isaac aqui, que é um dos caras que mais fala de renda passiva e de como você se foda com o seu conhecimento. Aliás, Isaac, aquele livro de networking, pode deixar que aquilo lá vai sair, viu? Fiz uma promessa para ele e eu vou comprar.
Oi, seca.
E aí, a galera já perguntou o que seria nosso próximo tema. Legal, beleza, quero investir, mas eu preciso de quantos milhões para investir, Wellington?
Tá. Cara, você consegue investir qualquer valor na bolsa de valores. O problema é o tipo de análise que você vai fazer. Primeiro, você vai ter que analisar lá o tipo de análise que você vai ter que fazer. Ah, você quer fazer análise técnica, analisar gráfico das empresas? Aí você vai precisar de uma grana um pouco mais alta. Eu comecei com 5 mil. Fazendo análise técnica, você tive bastante problema com isso, porque é um dinheiro pequeno. Quem vai começar com análise técnica, eu recomendo começar aí com 20 mil. Só que existe uma análise mais longa, um tempo mais longo, que é a análise fundamentalista, análise ao balanço da empresa, que aí você não tem limite, você consegue começar com pouco dinheiro. Por que você consegue? Eu tipo, tenho um lucro de 1,5% aí que eu faço de um dia para o outro, de cada operação, essa é a meta. Se eu colocar 1,5% em cima de R$1.000, isso vai dar muito pouco, vai dar R$100. Não, é R$10. Só para corretora eu já pago R$20. Então não compensa, você tem que colocar aí no mínimo 10 pau em cada operação. Mas se você tiver aí R$1.000, R$500, você consegue analisar uma empresa, o fundamento dela, ou simplesmente o gráfico semanal dela, comprar essa empresa e levar mais para o longo prazo. Aí você vai pegar 4, 5, 10%, entendeu? Que isso vai demorar bastante, muito mais tempo. Mas assim, eu recomendo
assim, mais começar. Isso daí que você está falando é o lado positivo. E quando o planejamento não dá certo, o que acontece? Quando você leva aquela ferrada
Sim, por isso mesmo. Porque quem compra, quem começa com pouco dinheiro vai perder muito mais do que está disposto. E assim, quando eu entro numa operação, minha meta é ganhar 1,5% e perder 2% do meu capital. Então, em cada operação, eu ganho, sei lá, 300, 400 reais. E se eu perder, eu vou perder R$1.000. Só que isso em cima de um capital grande. Imagina em cima de um capital que você não consegue calcular. Aí você coloca lá 5 mil. Você vai perder, tipo, 10% disso para ganhar R$100. Não compensa. Compensa você levar para o longo prazo.
Comente um pouco sobre o mercado, o marketing agressivo de casas como Imperials, principalmente depois aí da Betina. Cara, assim, e é engraçado, porque dentro do mercado financeiro, o pessoal até fala, né? Pô, o mercado tá banalizado e tal, não sei o quê, né? Sendo que, na verdade, investimento é muito diferente daquilo que é colocado nas telinhas aí, né? Como, por exemplo, o caso da Betina, que ela ficou rica com R$1 milhão. Sim. É lógico, cada um tem o seu mérito, né? E também... Sim. Eu acho que surgiu uma polêmica muito grande e eles conseguiram atingir o objetivo deles, que era ser falado, né? Mas o mais interessante é como a gente se incomoda com gente que fica rica no Brasil, esse que eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que comentar. Segundo, como a gente acredita em promessas fáceis, né? Por isso que os golpes estão aí aos montes, né? E a gente sempre quer ser enganado. E como a gente, né, acha que a porra do dinheiro é fácil, que não tem trabalho por trás, né? Não que seja impossível, mas que tem trabalho. né? Você tem que ter um conhecimento prévio. E aí, Wellington, é fácil ou é difícil investir na Bolsa de Valores?
Cara, não é difícil, porém você vai ter que estudar muito. Isso eu falo. Eu estudei muito, perdi muito dinheiro no começo. E, cara, eu estou sempre estudando, eu não paro de estudar. Todo dia eu tô lendo mais, tentando aprimorar mais o meu conhecimento. Entendeu? Porque senão você fica para trás. Entendeu? É qualquer tipo de trabalho, ou um trabalho normal que você vai estudar, vai fazer uma faculdade. Você vai ter que continuar estudando, não adianta. Senão você vai ficar para trás, vai perder dinheiro. Porque assim, aquela tipo de análise, às vezes ela fica ultrapassada também. Isso acontece muito, um pouco na análise técnica. Então você sempre tem que aprimorar o seu conhecimento. Até porque você, assim, eu trabalho na bolsa, só que não é todo mês que eu ganho aquele salário. Eu tento tirar aquele salário, às vezes meu salário fica um pouco negativo, já aconteceu. Mês passado, eu ganhei muito pouco do que eu normalmente ganho. Isso é muito normal. Aí você tem que fazer uma gestão disso pra compensar um mês no outro, entendeu? Você tem que fazer assim.
Qual a corretora que você indica para investimento? Ouviu falar bem da Clear? E a outra pergunta também seria assim, não só qual corretora que você indica, mas aonde você indica que as pessoas possam se sentir seguras em poder buscar, né? E um detalhe que eu vejo é que tem muita gente que tem garantia, que acaba investindo em grandes bancos por ter uma certa segurança, sendo que esses grandes bancos, eu já trabalhei em um deles, cobram taxas altíssimas. Uma outra vez, que corretoras médias é bem difícil acreditar, porque a gente já teve quebras como o Banco Santos, a gente já teve o próprio, né? Enfim, a gente teve, numa época do Brasil, né, agora recente, a gente teve a quebra de diversos médios bancos que tinham um giro de capital bom para poder trabalhar por conta da queda de juros. E aí a gente fala de investimento e várias outras coisas, né? E aí,
tem bastante ativo em renda fixa que você não precisa ir para banco, porque a garantia não é o banco que vai dar. Quem vai dar a garantia é o fundo garantidor de crédito. Entendeu? Isso é para renda fixa, alguns ativos da renda fixa. Então, você pode sair e ir para uma corretora que vai te cobrar bem menos taxas do que um banco que vai te cobrar taxas abusivas, entendeu? E a Bolsa de Valores, se você tiver com dinheiro já aplicado nas ações e a corretora quebrar, não tem problema, porque a ação é sua, a empresa é sua. Quando você compra uma ação, você compra um pedaço da empresa, não um pedaço do ativo que está na corretora. Então, essa empresa vai ser sua. Se a corretora quebrar, você só precisa pedir para migrar a sua ação para outra corretora. E se você consegue fazer o que você quiser, é só você migrar, porque a ação está vinculada ao seu CPF. Os ativos estão vinculados ao seu CPF. Entendeu?
Massa, cara, massa. Ó, e a questão desse cara aqui, ó, que ele vai dar mais dicas ali. E também, além de você falar dessas questões, eu queria que você também falasse um pouco sobre o que você imagina do mercado, assim, do que você tem estudado aí. Qual a perspectiva do mercado no futuro? Porque a gente vê que está tendo um balancê muito forte aí, né?
Certo. Só fechando aqui da parte da corretora. A CRIA, depende da sua análise. Se você for fazer uma análise de curto prazo, a CRIA não é tão boa, porque as plataformas dela, às vezes, trava, então você tem que tomar cuidado com isso. O custo dela é bem acessível, é bem baixo. Para quem quer fazer análise do mentalismo a longo prazo, ela é muito boa, vai te cobrar nada a corretagem. Agora, se você quiser fazer day trade, você fazer operações curtas, você vai ter que pegar uma corretora mais cara. A XP, eu recomendo a XP, que é a melhor. Ela vai te cobrar R$18, é um custo bem caro para quem está começando. Só que por curto prazo ela é muito, muito bom. E a segunda que eu acho é a Rico, que também é do grupo XP, que vai te cobrar um pouco menos. Entendeu?
Show. Como migrar? E aí, aproveitando essa pergunta, emendaram uma aqui que você não está conseguindo enxergar. Como migrar de corretora?
Certo. É só você ir na sua própria corretora e pedir essa migração. Entendeu? Na área da corretora tem um campo lá escrito migração. Você só você pedir, eles fazem tudo automático isso.
Top.
Você perguntou sobre o que eu acho do mercado daqui pra frente. Certo. Cara, eu faço muita análise gráfica mesmo, né? Então eu baseio tudo na análise gráfica, não análise política. Porque assim, quem mexe com análise técnica, análise gráfica, ele não liga muito com a política. Tipo, não é que é muito importante, você tem que ligar muito, mas você liga bem menos, entendeu? Então eu vou colocar análise gráfica da bolsa, o Bovespa, no gráfico da semanal, vou analisar ele. Então, eu vejo que ele tem, tipo, muito potencial de subir muito ainda. A gente tá, as ações nossa, no Brasil, elas estão com custo, algumas estão com custo bem elevado, só que muitas estão com custo bem baixo. Então, tem bastante potencial de crescimento, só com longo prazo. Entendeu? Com curto prazo, eu não vejo muito potencial de crescimento. Ainda mais por causa dessa instabilidade política, que isso faz a bolsa ficar muito presa.
E você acredita que o mercado brasileiro ele é mais balançado, ele é mais instável por conta do nosso mercado ser dolarizado por conta das commodities, que a maior parte da nossa exportação é commodities, ou porque você acha que 25% do capital investido na bolsa é capital estrangeiro? Ó, joguei numa fogueira agora, hein, galera?
Sim, mano. E aí, na verdade, é os dois.
Comenta aqui o que vocês acham.
Cara, isso é muito bom, porque realmente a gente vê isso quando é feriado aqui, quando é feriado lá nos Estados Unidos. Meu, a nossa bolsa para. Tipo, você vê que é o maior, quem investe mais pesado é quem tá fora. Então eles meio que comandam, meio que eles mudam, eles conseguem mudar de direção a nossa bolsa assim, no curto prazo. Você vê. E a gente segue muito o mercado americano. Se você colocar os dois gráficos comparando no curto prazo, eles seguem muito próximo, sabe? Então eles conseguem comandar muito isso. Aí soma mais a nossa estabilidade política, isso aumenta muito mais essa volatilidade, nessa, né? Questão do gráfico subir e cair toda hora. Entendeu? Tipo, esses dias, a nossa bolsa está subindo 1,5, cai quase 2. Não é tão comum isso, a bolsa em geral, subir 2, cair 2. É muito uma variação um dia.
Yeah. Lá nos Estados Unidos a variação de bolsa é diferente? E outra pergunta. Você investe ou já pensou em investir em capital, em ADR, em investimentos fora do país?
Cara, sim, o mercado americano ele tem uma variação menor que a nossa, sempre menor. E sim, eu penso sim em investir fora, mas ainda não. Ainda não, porque para mim investir fora, eu só quando eu começar a aprender sobre fundamentos das empresas, aí sim eu acho que compensa você investir fora. Isso mais quando tiver uma grana maior.
Por quê? Porque aqui no Brasil vale mais a análise, cara, fundamentalista, a análise técnica, e fora vale mais a análise fundamentalista.
Não é que vale. Tipo, o Brasil, aqui no Brasil também vale fundamentos. O problema, assim, eu comecei com análise técnica e eu gostei muito da análise técnica. Por isso que eu preferi utilizar aqui. O problema é que para pegar o mercado americano, os gráficos de lá não são tão bons. Entendeu? Os nossos gráficos, nossas plataformas de analisar, fazer análise técnica é muito melhor. Entendeu? Por isso que eu gosto de operar aqui. O problema é que o longo prazo ele é muito melhor. Então, todo mundo que começa a operar análise técnica, chega um tempo que ele vai mudando para o longo prazo. E consegue ver que a partir do que o seu capital vai aumentando, não compensa muito você ficar colocando tipo 100 pau numa operação, 200 pau numa operação. Entendeu? Compensa mais você fazer um longo prazo, dividir o seu capital aí, um longo prazo, fazer dividendos também, captar dividendos, que é uma coisa interessante.
O país aquela tá crescendo, coisa, se eu tivesse o dinheiro do Jeff Bezos, não, do Warren Buffett, não?
É, cara, ele faz análise fundamentalista. Ele faz esse tipo de análise.
É, mas precisa ter dinheiro, né, cara? Precisa ter muito dinheiro.
Ah, o cara tem grana, né, mano? O cara tem muita grana. Ele, tem, acho que é 15% da Coca. Cara, diversas empresas, né? Ele, o... Esqueci o nome do outro, esqueci agora. Que é parceiro dele também, que tem diversos investimentos de outro. Eles fazem tudo a longo prazo. Não pensa mais longo prazo.
Os caras juntam 3, 4, isso que é foda, né? Os caras juntam 3, 4 amiguinhos da metade do PIB dos Estados Unidos.
É bem isso. É bem assim. Eles saem comprando empresas, vai comprando um monte de empresas aí. Isso que é o bom. Porque você é dono da empresa, né, mano? Então você tem direito a uma parte dela. Isso que eu acho que compensa o longo prazo, assim, no longo prazo. Você é dono da empresa. Se a empresa crescer, o seu capital vai crescer também. E você vai ter uma participação em todo ano em cima dessa empresa. Vai te pagar dividendos. Entendeu? Dividendos é a participação de lucro, uma parte da participação de lucro que ele vai repassar para os acionistas. Que é, no caso, quem tem as ações. Entendeu?
Que louco, né, velho?
É muito bom.
E nós aqui sofrendo?
É.
Caramba.
É que hoje eu vivo da bolsa. Então, para viver da bolsa, eu preciso ter uma grana que entra todo mês. E eu consigo garantir isso na análise técnica. Agora, na análise fundamentalista, eu não consigo garantir um mês, um salário bacana todo mês. Entendeu? Esse que é o problema. Só que a análise técnica, você tem que ficar o dia todo na frente do computador, ou uma parte do dia na frente do computador. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Muita gente quer entrar na bolsa para ter uma renda extra, para aumentar o seu capital. Então, eles têm pouco tempo. Então, vocês têm pouco tempo, recomendo sim fazer análise fundamentalista, uma análise técnica por longo prazo. Eles não precisam ficar na frente do computador.
Top.
Top, né?
Pega informação na veia, né? Tipo, o presidente dos Estados Unidos liga pra ele e fala,
Pô, se eu tivesse algumas informações assim, é bom, pô. Tipo, dia que a Petrobras foi privatizada. Vai ser privatizada a Petrobras.
Obrigado, né? Tipo, valeu.
Mas tem que tomar muito cuidado com isso.
Que dica mais você daria aí pra quem quer investir, quem quer começar, principalmente os estudantes que querem achar que vão ficar rico?
Cara, bolsa de valores, são muito poucas pessoas que realmente ficam ricas aí de pouco tempo, de um dia pro outro. São muito, muito poucas mesmo. Tá? Eu te ganhei 99,99. Eles usam a bolsa pra aumentar o capital. Não é só vocês seguirem o quê? Os melhores milionários.
Eles usam a bolsa pra não usar drogas. Tô brincando.
É isso. Vem pra bolsa que você não é drogado.
Porque aqui as emoções são mais fortes.
É, cara.
Você morre mais emoção. Cedo também, né? Não, tô brincando.
É, cara. Segurar aí ver se o capital desvalorizar em 10% não é pra qualquer um. Tem que ter um pior, mas...
É, tem alguns que podem se jogar da janela, mas tudo bem.
É. Cara, é por isso que as pessoas acabam quebrando a bolsa. Porque elas pensam que vai ficar rica de um dia pro outro. E você, na bolsa, você encontra algumas coisas. Dá pra você fazer isso, só que o risco é muito grande. Tipo, você pode ficar milionário de um dia pro outro, só que você pode perder tudo de um dia pro outro. Aí o cara faz o que? Ele arrisca. E ele perde.
Top.
É isso.
Manão, e aí? Mais alguma coisa pra falar de bolsa?
Cara, eu acho que o pessoal entendeu.
Ó, gostei do cenário aí atrás, viu? O cenário ficou bonito.
Ó, e esse aqui, ó. A Bola de Neve, a Cisne Negro. Quem eu quero pegar na bolsa tem que ler todos esses livros.
É.
Bola de Neve.
Interesse em investir. Qual que é o maior risco de você investir na Bolsa de Valores?
Maior risco?
Perder dinheiro. Não,
perder dinheiro.
Mas qual que... Não, mas eu entendi a pergunta dele.
Sim. Mas assim...
Na verdade, qual... Assim, é lógico que não é só o dinheiro, mas assim, eu vejo que o maior risco de quem investe é a questão de não saber a hora da parada. Não saber a hora de dar o exit. Não sei se é essa.
Sim, sim. Sim. Não, é isso mesmo. É principalmente que tá no começo, tá? Mas quando você entra, você tem que trabalhar muito isso na sua cabeça, mano. Porque... Você vai colocar o dinheiro lá, você vai começar a imaginar, caraca, mano, eu vou isso aqui dobrar de valor de hoje pra amanhã. Aí você calculou onde você tem que sair, o valor que você tem que sair. Aí você põe e pensa, não, eu não vou sair aqui, porque isso vai aumentar mais. Aí o negócio do aumento e começa a cair. E você não saiu. Então isso você tem que trabalhar muito nisso. Mas antes de você trabalhar isso, você tem que aprender o que você tá fazendo. Você expõe na técnica, fundamentalista, primeiro você estuda, aprende o que está fazendo, depois que você saber o que está fazendo, aí você vai trabalhar o seu mindset, para começar a ler livro, o próprio mindset mesmo. Deixa eu ver outro livro bom. Agora eu não lembro um livro bom sobre mindset.
Livro bom sobre mindset? Tem um livro chamado Mindset.
Mindset, esse é bom. Mas para bolsa tem outro. Ah, tem um pra bolsa também que é muito bom. Antifrágil. Eu conversei com o Isaac sobre esse livro. É um livro muito bom. Quem quer pra na bolsa tem que ler.
Ó, última pergunta aqui da galera. Quais são os primeiros passos ou as três dicas que você dá pra quem tá no princípio de investimento em bolsa de valores? A primeira é tenha sangue firme. Não, tô brincando. A primeira é não use droga. Não, mentira.
É bom, mas isso vai ajudar você, não usar. A não ser que for eleição, aí na eleição eu recomendo, porque senão você não aguenta. Mas, ó, cara.
Tá chovendo duro. E aí, aproveitando, a galera também tá perguntando aqui, ó. Acredito que seja o risco é melhor. O risco sendo o mesmo, é melhor abrir uma empresa, né? Tendo em vista que o risco é maior. É maior.
Cara, quando você entra na bolsa, você tem que imaginar que você é a própria empresa. Você é uma empresa que você está comprando outras empresas. Então, não deixa de ser uma empresa. Você tem que analisar desse jeito. Você tem que... Você vai ter que acordar logo cedo, você vai ter que estudar, vai ter que ter essa responsabilidade de uma empresa. Totalmente uma responsabilidade de uma empresa. Entendeu? Então, qual o risco de você investir na bolsa ou entrar na empresa? Eu acho que é o mesmo risco. Eu acho que é bem o mesmo risco. Porque você vai ter momentos de pico, momentos que você vai decair, você vai perder dinheiro no começo, que nem no começo, eu perdi dinheiro no começo. Então, eu acho o risco muito parecido. Tinha outra dúvida?
A dúvida seria... Deixa eu buscar aqui a pergunta de novo.
Como iniciar,
quais, né? Seriam os três primeiros passos, ou as três dicas que você dá para quem está no começo?
Tá. Primeiro, estudar. Identifica o que você vai fazer na bolsa, análise técnica de ações, análise fundamentalista ou analisar contato com burros aí. Quando vocês entrarem na bolsa, vocês vão entender essas nomenclaturas. Começar a estudar a fundo. Então, comece a estudar, é mais importante. Tá? Escolha uma corretora bacana, uma corretora boa. Já falei, Rico, XP, eu acho que recomendo as duas. E leia muito, tá? Tenta ler muito biografia dos milionários, tá? Quando você ler as biografias deles, vocês vão entender que os maiores milionários estão na bolsa, tá? Então você vai começar a entender o que eles pensam. Se você entender o que eles pensam, você vai absorver alguns conhecimentos que vai te ajudar nas operações, entendeu? Warren Buffett, A Bola de Neve. É um livro muito bom, tem que ler também. São livros um pouco grandes, mas tem que ler.
Livros um pouco muito grandes.
Cara, mas se realmente o cara quer seguir essa área financeira, ele vai ter que ler esses livros, não tem como. Não tem como fugir. Isso separa bons dos fracos.
Os homens dos meninos. Mas não, acho que a gente esgotou o assunto do começo, só pra gente treinar um pouquinho para a cara do estudante rico aqui.
Não entendi?
Agora a gente já estreou aqui, você já tá isso. Mais tranquilo aqui. E aí?
Agora tô mais tranquilo, cara. Meu, a gente quer fazer uns conteúdos bacanas aí de renda extra, não só sobre bolsa, né, cara? Fazer essa parceria com o JS, tentar trazer mais conhecimentos fora de renda essa, vendas online, vendas offline, qualquer tipo de renda, né? A gente quer desenvolver essas fontes de renda através dos nossos mentores e entregar para vocês um conteúdo mais fácil. Né?
E quem você acha que... quando você acha que você vai entregar isso daqui? Quando que vai ser a entrega das bagaças? Conta para nós.
Cara, as entregas estão acontecendo. Essa é a primeira, né? Essa é o começo da primeira. Inclusive, eu já criei um PDF sobre essa aula, então isso aqui não é simplesmente uma live, é sim uma aula. Então, eu criei um PDF explicando exatamente o que eu estou falando aqui, um pouco mais. Eu vou acrescentar algumas coisas aqui que eu acho interessante. E eu vou entregar amanhã, meio-dia. Então, se alguém quiser pegar esse conteúdo, é só ir lá na nossa bio. Tem um conteúdo de lista exclusivas. Se você entrar para essa lista de exclusivas de e-mails, você vai receber esse conteúdo, tá? E isso realmente é só para quem é exclusivo. Então a gente compartilha bastante conteúdo lá. Inclusive, quem estava na lista semana passada ganhou uma mentoria comigo amanhã, com a área funcionando. Eu vou ensinar essas pessoas sobre bolsa. Então a gente vai entregar bastante conteúdo foda aí. A gente tem mentores de dropshipping, uma venda online, um mercado online aí, um jovem de 14 anos. Tem o próprio Isaac, que é o fundador do Estudante Rico, que ele viaja o mundo desenvolvendo ponte de renda. Então, isso atrelado ao Estudante Rico, ao atrelado ao JS, cara, vai ajudar muito vocês aí que tá assistindo.
Por favor, sigam esse cara, a gente vai conversar mais. Esse foi o primeiro sábado aí que a gente fez mais ou menos no susto, mas os próximos a gente vai trazer pautas que a gente vai divulgar antes para vocês, né, para que vocês também tragam as suas perguntas. Isso. Eu acredito que o mercado financeiro tem que ser uma coisa muito explorada, a gente usa pouco isso na escola, a gente não aprende isso, a gente não tem... E aí é uma coisa que a gente fala de mindset, de modelo mental, porque não adianta você só aprender a ver o gráfico, não adianta só você aprender o que é o investimento. Você tem que saber a essência do valor. Tipo, você entender, por exemplo, o quão virtual é a nossa moeda ou qual é a troca de valores de relação que existem dentro de uma estrutura de mercado. Pera, se você for começar a imaginar o mercado financeiro como um todo, tipo, todas as operações de crédito que existem até a construção do crédito em si, tipo, quem pega esse dinheiro vai comprar saca de café, né? Enfim, existe todo um processo por trás, né? E toda uma, também uma valorização do recurso. Então, é por isso que vocês têm que estar bem antenados, bem preparados aí, porque, velho, isso aí não é de uma hora para outra, não.
Não, mas estudar sobre o que é inflação, esse negócio de IPCA, essas coisas, essas siglas vocês têm que aprender o que é. Tá? Mano, leia o livro Crash, 2008, e ele fala sobre tudo isso. O que significa moeda? Significa tudo isso aí.
É. Leiam a Bíblia também para ver se abençoa.
cara. O antifrágil, ele é a Bíblia do mercado financeiro.
É. O pessoal... Cara, que Warren Buffett aí, cara. É Jesus que conseguiu multiplicar os pão, velho. Esse aí, velho. Sabia bem onde investia.
É bem isso mesmo.
Mano. Acho que é isso. Bater um papo aí. Até sábado que vem a gente conversa de novo. A gente vai fazendo essa conexão. Quem quiser saber mais sobre o mercado financeiro, aqui, ó. Tá aqui.
Segue a gente aí. A gente vai fazer um conteúdo foda aí. Fala, gente. Fala, Luiz. Abraço.